Bom dia, Srs. Deputados. Temos hoje para a nossa audição o Sr. Gil Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Lata Açores, e o Dr. Mário Rosa, Diretor Comercial. Antes de mais, vou fazer as apresentações do grupo, dizer quais é que são os objetivos deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi constituído para acompanhar e se encontrar respostas para um problema que persiste a nível nacional e a nível regional, que é um problema da produção de leite e os seus rendimentos ao nível do produtor, ao nível das indústrias. Este grupo de leite tem vindo a acompanhar, designadamente na audição e na visita agroindustrial, já fizemos uma visita agroindustrial ao norte, já ouvimos várias associações, isto não ficava bem concluído se não ouvíssemos também esta vertente da transformação e da comercialização que se organizou ao nível da região autónoma dos Açores. Este grupo é constituído, aqui à minha esquerda tem o Dr. Joaquim Ruas, que é o assessor da Comissão da Agricultura, o deputado João Castro, do Partido Socialista, mas também é o relator do Grupo de Trabalho, o deputado a deputada Hilda Novo, que é do CDS-PP, o deputado Carlos Matias... Hoje estão a Patrícia Fonseca, hoje estão duas do CDS, pronto, a convidada, estão duas deputados do CDS, a deputada Patrícia Fonseca, que... Patrícia Fonseca, que acompanha esses assuntos de longa data também na Comissão da Agricultura, o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, o deputado Maurício, do PSD, que também está hoje aqui conosco, e esperamos a qualquer momento o deputado do PCP, João Ramos.
Não vai.
E o deputado André Silva, do PAN, sempre que é produção de leite, nunca vai. Bom, então não vem aqui, por razões óbvias, quanto à exploração das vaquinhas. Ora bem. Posto isto, nós vamos proceder à audição com a seguinte metodologia. É dada a palavra aos nossos convidados para expor aquilo que a vós acham conveniente sobre essa questão da produção e transformação de leite, conjuntura regional, nacional e internacional. Depois passava a palavra aos senhores deputados numa primeira ronda, se for necessário fazemos uma segunda ronda, e voltava a passar a palavra aos nossos convidados. O Sr. Presidente pode distribuir a palavra entre si e o Dr. Mário Rosa, como entender, portanto fica ao seu critério. E, portanto, desde já a palavra sua. Muito obrigado.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Deputado. Bom dia a todos. Pronto, eu sou-me Gil Jorge Oliveira, Sr. Presidente da Lacta Açores e da Uni Leite em consecutivo, Sr. Produtor de Leite, e queria fazer um pouco aqui a história da Lacta Açores desde o seu início. A Lacta Açores foi fundada em 2004, é uma cooperativa... Está distribuída por três ilhas, a sua cota é São Miguel, a Unilete, Faial, a Calfe e São Jorge, a Uniquês. Em 2004, a nossa comercialização foi 20 milhões de litros de leite do HT, éramos na altura muito mais pequenos, e 5 mil toneladas de queijo. Em 2015, vendemos 80 milhões de litros de leite do HT e 11 mil toneladas de queijo. Pronto, temos vindo a crescer nos Açores, temos queijo de boa qualidade, e desde 2004 que sabíamos que em 2015 era o final das cotas, tinha sido decidido em 2003 o final das cotas. O que é que fizemos para essa situação do final das cotas? Andámos a inovar as nossas fábricas, a robotizá-las, andámos nas feiras internacionais a tentar vender os nossos produtos e conseguimos, andámos a certificar as nossas fábricas, a preparar as fábricas para o grande embate que seria o fim das cotas. No entanto, chegamos a 2014 e estávamos numa situação muito boa, tínhamos o nosso produto tudo vendido, tínhamos o leite pago por tudo bem valorizado, com uma média de 35 cêntimos no ano de 2014, e pensávamos que até a transição da liberalização da cota fosse mais fácil. No entanto, também sabemos todos o embargo russo, também nos vê atrapalhar, e o que é certo é que entramos em 2015, e desde 2015 até o atual momento, o leite nos Açores já baixou em média 10 cêntimos. Isso é por tudo, e isso é responsável pelas indústrias, e pronto, foi um abalo muito grande, e não há por tudo que aguente isso, e não há nenhuma indústria que esteja conseguindo sobreviver com essa situação. Falando pelas nossas, que tem um sector já há 12 anos, e estamos a passar a fase mais difícil de sempre. Passados esses 10 anos do fim das cotas, o preço, eu acho que bateu no fundo, não há mais nada. Temos alguns estoques, a todos os níveis, dos produtos que inovamos e dos produtos de valor acrescentado, falando do queijo São Miguel, do queijo Ilha Azul, do queijo São Jorge, com um queijo conhecido e um queijo de valor acrescentado. Quanto mais valor, a gente chega à conclusão, quanto mais valor tem o produto, mais dificuldade temos em escoar. Isso é uma realidade. Temos a bater os mercados, temos a situação dos Estados Unidos e Canadá, que muito se fala em resolver o problema das cotas, não tem sido resolvido. E há pouco tempo estive a falar que a deputada Sofia Ribeiro, era a deputada Sofia Ribeiro, ela dizia que o certo, que é para breve, mas esse breve já tem muito tempo. Pronto, e estamos no final de 2016 e sim temos um pouco. Temos reuniões lá com o Governo Regional está próximo de nós, mas as soluções só passam pela administração da Lactassur e pelo diretor comercial. E depois, estamos a 1.500 quilômetros do primeiro grande cliente, que é o continente português. As nossas vendas andam à volta de 75% para o continente português, 15% nos Açores e o restante à exportação. E, no entanto, final de 2016, estamos numa situação muito difícil. Só temos aqui uma pequena janela de oportunidades, que é, começamos a ver que a Holanda já subiu o preço, que a Espanha já subiu um cêntimo aos portugueses, e já lá começa a haver, nesse momento, alguma procura de queijo. Já há sinais que o queijo começa a subir, já há subidas significantes, e esperamos que o ano 2017 nos traga uma alegria e nos venha repor algum dos 10 cêntimos que baixou a produção. E a nível de queijo baixou imenso. No leite do HT ainda se sente grande oferta no mercado e os preços ainda não temos conseguido subir. No que toca aos commodities, que é o leite em pó e o queijo barra, também já há sinais bastante positivos e o leite em pó começa a haver alguma procura, mas isso está-se a falar tudo aí, desde agosto para cá, setembro, agosto. Ainda não houve retoma, as empresas ainda não conseguiram. Pronto, começar a sentir os resultados positivos e os estoques a zero. Quando a gente diz a zero, normalmente é ali estoques para um mês, estoques de segurança. A gente na nossa empresa diz que é um mês. A grande distribuição continua a ter o mesmo comportamento. Compra de onde é mais barato, de onde dá mais jeito. Sempre que sente que as empresas têm muita oferta, tentam subir as margens. E é o habitual. A exportação, nos anos bons, conseguimos subir até 10, 12%. Quando é nos anos maus, quando há muita oferta, a exportação baixa. Quando há oferta na Europa, em todos os países para igual, e a gente tem mais dificuldade em exportar. Pronto, esse cá ficaria-me por aqui, depois também deixava para as perguntas, não sei se...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Agora... Vamos passar a uma ronda de questões. Os senhores deputados que se inscrevem. Sim, senhor, senhor deputado, faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar cumprimentar João Oliveira e a Lactassur por esta sua representação. Eu estou Mário Rosa. É um gosto tê-los cá e é um gosto. Tem sido um gosto assistir ao trabalho e ao esforço que o setor, e nomeadamente também o setor nos Açores, tem desenvolvido e tem enfrentado, penso que esta é a palavra mais adequada, tem enfrentado nestes últimos tempos. Como sabem, esta Comissão tem acompanhado este problema já há algum tempo esta parte, diria que é um problema incontornável no cenário nacional, e nos Açores, em particular, pela importância que este sector representa na economia regional e que se prevê continua a representar na próxima década ou nas próximas décadas. Há uma... Sabemos que o sector sofreu uma reestruturação enorme nos últimos anos, os Açores também acompanhou essa questão e essa realidade. Aliás, eu diria que hoje, quando abordamos os Açores, ou quando abordamos o contexto nacional, é incontornável considerar a cota açoriana, face à sua representatividade na área do leite nacional e também outros produtos lácteos no contexto nacional, mas dizia que nestas, nos trabalhos deste grupo há uma questão que tem surgido frequentemente relacionada não com esta crise ou com medidas que possam atenuar esta crise e que ainda possam ser implementadas e que sabemos que houve uma reação tardia, houve problemas de intervenção e de capacidade de prevenir as questões que estavam a surgir, ou seja, em algumas áreas a expressão adequada é fomos atropelados por um cilindro, o cilindro estava a vir devagarinho, toda a gente estava a ver que ele estava a vir e deixámo-lo continuar a andar e não nos desviámos do cilindro, não é? Ser atropelado por um avião, penso que é uma coisa praticamente impossível, mas ser atropelado por um cilindro, eu diria que deve-nos fazer refletir. E face ao momento, não queria falar muito de passado, mas diria que face ao momento que atravessamos, o grande aspecto que poderemos daqui dar um contributo é prevenir o futuro e perceber como é que poderemos, em próximas situações, isto no pressuposto de que esse aumento do preço do leite e ao preço das condições que já se estão a verificar na Europa, ou em alguns locais da Europa, se venha a repercutir em Portugal e também em Portugal e nos Açores. Esperemos que assim aconteça e, portanto, se isso efetivamente vier a acontecer, uma das grandes penselinhas ou contributos que este trabalho pode dar é na capacidade de prevenir e de nos preparar para situações similares futuras. Sabemos que estas crises têm alguma ciclicidade, sabemos que a situação irá repetir-se, talvez com outros condicionalismos, e, portanto, esta preparação e este contributo para esta preparação parece-me fundamental porque é uma lacuna do passado. E nesta reflexão há uma pergunta que temos tido dificuldade em responder de forma concretizável, que nos possamos traduzir em medidas, e por isso solicitava a vossa colaboração, não sei se já refletiram sobre o assunto, no sentido de dar um contributo para essa resposta, que é, mesmo em todo este cenário e no excesso de leite no mercado europeu, provocado por diferentes condicionalismos, e, portanto, na dificuldade de escoamento do produto e, portanto, numa deterioração do preço, também com o contributo da grande distribuição, que, convenhamos, não ajudou muito, não é? Mas também percebemos que estavam a perseguir o seu objeto e a sua função de encontrar o melhor preço para o seu consumidor. De qualquer forma, não ajudaram, penso que depois ultimamente afinaram um bocadinho o procedimento. Mas há uma questão aqui que me parece central. Nós tínhamos um produto, o leite, com uma qualidade elevada, face aos padrões europeus e a muitos dos grandes competidores e dos grandes produtores de leite para o mercado europeu. Nós tínhamos uma qualidade perfeitamente comparável e, em muitos casos, acima desses competidores diretos. E tínhamos um preço abaixo. Se nós tínhamos uma qualidade acima e um preço abaixo, porquê este grande problema, esta grande dificuldade, mesmo dentro do mercado europeu, de termos penetração e dificuldade de escoamento? Ou seja, se existirão outras variáveis que possamos, de alguma forma, considerar, ou se o nosso preço não era assim tão baixo, ou se a nossa qualidade não era assim tão alta, mas eu penso que nós tínhamos uma qualidade competitiva, tínhamos um preço claramente competitivo, mas a dificuldade de escoamento era uma realidade e existia. E, portanto, eu julgo que a resposta a esta questão poderá ajudar-nos a perceber se teremos que, efetivamente, introduzir outro tipo de variáveis no processo, não só relacionadas com o consumidor, que normalmente é o preço e a qualidade que consideramos, mas também com outras variáveis na cadeia, não é? Na cadeia de valor que deverão ser consideradas. Muito obrigado.
Sim, senhor. Mais inscrições? Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, também quero agradecer a presença desta delegação da Lacto-Açores, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Gil Oliveira, o Sr. Diretor Comercial, Dr. Mário Rosa. A primeira nota, quatro notas muito breves, até porque não vale a pena estar a repetir aquilo que o meu colega disse anteriormente. O primeiro é para registar que, de facto, o fim das cotas foi uma fraude. Portanto, prometia-se que a modernização do setor permitiria fazer aquilo que na altura se falava muito, que era a aterragem suave, e afinal viu-se que a aterragem suave foi menos suave e que provocou o fim das cotas leiteiras, provocou problemas gravíssimos a exigir uma intervenção do mercado, chame-se cotas ou outro nome qualquer, mas que ponha alguma ordem nesta lei da selva em que se tornou o mercado do leite, em que os mais fracos ou os mais periféricos, e entre estes os mais periféricos dos mais periféricos, que é o caso dos Açores, acabam por ser as grandes vítimas. Depois, a questão do CETA, além de facto, ao que parece, não está por breve, ainda há pouco eu acabo de ler uma notícia em que o CETA está bloqueado e continua bloqueado e, pelos vistos, enfim, estive a ler há coisa de meia hora a notícia mais recente, que não haverá grandes perspectivas de desbloquear. E a verdade é que, na minha opinião, é outra fraude. Portanto, é outra expectativa, porque o que se, neste caso, se o fim das cotas leiteiras foi a liberalização do mercado leiteiro a nível da União Europeia, fazendo de facto aquilo que se sabe e com as consequências que hoje se conhecem, generalizando a mesma lógica ao Canadá, o que poderá acontecer é agravar ainda mais e, portanto, e alargar a lei da selva a um espaço muito maior, colocando os mais fracos, e neste caso quem está nos Açores está de facto numa situação muito, muito difícil, alargando aos mais fracos a situação complicada que já hoje temos. Porque de facto temos más expectativas em relação à CETA, não concordamos com ele, e achamos, pelo contrário, que foi uma boa notícia o Parlamento da Valónia ter bloqueado a assinatura do CETA, porque isso talvez ainda nos permita algum espaço de defesa em relação a esta total liberalização e, no caso do CETA, à invasão por produtos de países com grande potencial produtivo, como é o caso do Canadá. E via Canadá, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm muitas empresas no Canadá e, portanto, conseguiriam, se o CETA for para a frente, meter os produtos dos Estados Unidos via Canadá, cá na Europa e aqui em Portugal em particular. Portanto, acho que é uma boa notícia o CETA estar bloqueado e vamos ver, portanto, as informações que temos tido, que o ministro Capoulos Santos nos tem trazido aqui, é de que há alguma mudança ao nível da Europa, enfim, não muito consequente, reconhecemos, mas há alguma mudança no sentido de uma mais alargada percepção de que é preciso meter alguma mão nisto, portanto, algum mecanismo de regulação que seja possível com o bloqueio do CETA e com o crescimento dessa percepção, esperemos que se de facto consiga colocar aqui alguma ordem neste mercado selvagem em que os mais fracos e os mais fracos dos mais fracos são as grandes vítimas. Depois queria fazer uma pergunta que eu não percebi exatamente, se pudessem dar mais alguns dados sobre os sinais de recuperação que falaram. Portanto, isso, enfim, é informação interessante e gostava de, se pudessem ser mais detalhados sobre esse ponto. E a outra pergunta é que, portanto, o que é que esperam que o poder político, seja o poder executivo, governos, seja o poder legislativo, seja a Assembleia da República, como é que acham que nós podemos intervir e podemos e devemos intervir no sentido de defender a produção e o setor nos Açores, no concreto dos Açores. Nós aqui na Assembleia da República, a Assembleia da República aprovou uma resolução defendendo o restabelecimento das cotas leiteiras, enfim, é um documento com força política, até porque reuniu um consenso muito alargada e de certa forma, uma resolução da Assembleia da República que deu mais força política à posição que o próprio Governo, através do Ministro Capoulas Santos, tem vindo a defender no sentido de restabelecer as cotas leiteiras e meter alguma regulação, aumentar, recuperar alguma regulação no setor. Mas, para além disso, enfim, e é uma posição política que tem o alcance que tem, o que é que acham que nós aqui na Assembleia da República e o Governo deve fazer neste contexto para ajudar o setor dos Açores? Portanto, é esta a pergunta que eu vos deixo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições nesta fase? Não havendo, eu então... Sr. Deputado, não havendo, eu vou me inscrever. Vai-se inscrever? Então, inscrevo-me também, que também fosse a minha questão em nome do PSD. Bom, duas considerações, duas questões. A primeira, obviamente, que se percebeu que os produtores, o setor agro-leiteiro, não estava preparado para o fim das cotas leiteiras também nos Açores. E, naturalmente, que estamos todos de acordo, penso eu, que é necessário criar-se mecanismos de garantia, mecanismos de suporte, tipo rede de trapézio, uns fusíveis para aquilo que é o rendimento do produtor. E isto, penso que é a grande batalha que os Açores e Portugal têm que fazer, é esta garantia desse fusível e desta rede de trapézio para o rendimento dos produtores. Aliás, foi isso que a Assembleia da República aprovou por unanimidade ainda em dezembro de 2015. Foi essa resolução. Agora, nós, concretamente, Região Autónoma dos Açores, temos um programa próprio, que é o POSEI. O POSEI está consagrado no artigo 349 do Tratado e permite tratar de forma diferente as regiões diferentes. Permite reconhecer as especificidades. Isto significa que nós temos potencialidades a explorar no âmbito jurídico e institucional naquilo que a Constituição Europeia reconhece que é efetivamente o ultraafastamento. Mas há uma questão que o POSEI não está a reconhecer e gostava de ouvir a sua opinião e que tem a ver com a sobrevivência também económica dos Açores. Nós produzimos 6 vezes mais do que consumimos. Nós, na altura da adesão da União Europeia, produzíamos cerca de 370 milhões de litros de leite, agora produzimos cerca de 600 milhões de litros de leite. Correspondemos a 32,5% do leite nacional, a nossa produção. Temos um mercado interno muito disperso, aliás, disperso por 9 ilhas, estamos longe do mercado, como disse muito bem, a 2.500 km de distância do principal mercado. Consideramos que a produção de leite dentro da agricultura é aquela que fixa as pessoas à terra, combate o despovoamento e o envelhecimento, mas isto para dizer que, tendo em conta essa produção, não podemos viver sem exportação. É fundamental a exportação. É fundamental existir uma estratégia de internacionalização. E a minha questão tem a ver com o seguinte: do mesmo modo como as cooperativas dos Açores se uniram nesta plataforma continental, ao nível do continente, se não é desejado e necessário uma organização fora de Portugal que permita a internacionalização da comercialização ao nível da Europa e dos países terceiros. Ou seja, se não temos conquistar outros espaços, mas estando junto a outros espaços. Se essa estratégia, que é uma estratégia de sucesso da Lato Açores e da sua existência ao nível do continente, não deve existir em outros espaços, de modo a ter proximidade, de modo a ter visibilidade, de modo a ter também uma estratégia de publicitação daquilo que nós temos, conquistando efetivamente mercados, mesmo mercados mais agressivos, mas pela grande marca que nós temos, que é a qualidade intrínseca dos nossos produtos. E, portanto, nessa estratégia de internacionalização, que é fundamental, nós não podemos ver sem a exportação, se nós não precisamos estar mais próximo de outros mercados, saindo do espaço nacional. Muito obrigado. Passava a palavra... Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputada Hilda... do CDS-PP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Saúdo aos senhores representantes de Lactaçores e gostaria de dizer o seguinte. Tem havido, têm sido anunciadas várias medidas de apoio, ajudas ao setor nestes últimos tempos e tem havido reações diversas em relação a essas mesmas ajudas. Enquanto há quem ache que é um progresso muito significativo, nomeadamente o seu secretário regional da Agricultura, que o diz, há quem o diga que são apenas migalhas, isto nas palavras do líder da Associação Agrícola. E nós gostaríamos de saber o que é que realmente os senhores pensam em relação a essas medidas, a esses apoios, que, para todos os efeitos, pretendem ajudar os produtores afetados pela perturbação da atual conjuntura no mercado do leite. Gostaria também de perguntar se, porque não mencionaram, não referiram, se têm conhecimento de haver algum abandono e qual a percentagem em relação àqueles que têm sido afetados por esta crise. E perguntar também, sendo Portugal excedentário em leite, mas deficitário em produtos transformados de leite, nomeadamente de queijo, se vê a possibilidade de alternativa, como alternativa de aumentar a capacidade de transformação. De qualquer das formas, já falou nas dificuldades que tem em relação ao valor acrescentado, mais difícil é colocar no mercado. Há também notícia de que haverá abertura de novos mercados. Sei que estiveram recentemente em Düsseldorf, na Alemanha, e eu gostaria também de saber se correspondeu às expectativas, se isso resultou em algum feedback positivo em relação àquilo que é o vosso objetivo de alargar os mercados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Sr. Presidente, o Dr. Comissário. Muito obrigado.
Bom dia, começar aqui o Sr. Deputado João Costa. Pronto, a questão da qualidade. Nós temos boa qualidade de leite, isso não há dúvida. As nossas vacas alimentam no pastoreio, todos nós sabemos. Agora, há aqui uma questão que é fundamental e que ainda não se falou aqui, mas que é falar na semente. A gente, nos últimos 10 anos, conseguiu pagar os nossos produtos ao preço europeu e ficamos muito satisfeitos com isso. Na semente, temos um preço de leite oportuno ainda acima da média europeia, que também nos dificulta muito a exportação, que estamos muito fora dos mercados. O último preço da comunidade europeia que saiu anda à volta dos 26 cêntimos, 25,5, 26 cêntimos. O problema do preço de leite aos portugueses é um problema europeu. Nós estamos nos Açores, para chegar a esses mercados, temos um preço de transporte que são muito elevados, os transportes marítimos, e aqui a gente tem muita qualidade, a gente tem um belíssimo produto, as pessoas até gostam, mas para nós sermos competitivos, temos que ter um preço muito mais alto. Ou só há aqui duas maneiras, ou baixamos o preço que o preço não pode aguentar, ou então valorizamos. E é difícil, porque também as pessoas, a gente manda alguns produtos para a Espanha, a gente está a mandar alguns produtos para a Polónia, a gente até está a mandar leite para a China, mas em pequenas quantidades. E não somos só nós que estamos no mercado europeu. Quer dizer, há aqui tudo uma invasão de muitos países que estão muito à frente de nós e fazem campanhas muito mais agressivas e conseguem escoar e ter estes produtos. Há aqui uma realidade, temos bom produto, mas temos um preço europeu muito baixo. E aí temos uma grande dificuldade. Eu não sei se respondi à sua pergunta, mas a realidade é essa. Um grande esforço da Lactaçores desde 2004 foi que a gente em 2004 tenhamos um preço entre 5 a 7 cêntimos abaixo aqui do preço do continente português aos portugueses. E um do grande esforço que a gente fez foi tentar aproximar o preço. Como é que a gente conseguiu isso? Melhorando os produtos no mercado, vendendo a um preço melhor e conseguimos. Mas nesse momento estamos nessa encruzilhada que é o preço europeu está abaixo, aí é que estou mal. Será como um portuga açoriano consegue produzir, ter os mesmos custos que um irlandês? Não tem. A dimensão, quer dizer, quando temos em média explorações com 200 mil litros de produção anual, em média, e temos outros, isso é a média, os pequeninos são muito mais pequenos do que isso. Quer dizer, a gente não se pode comparar com a Irlanda. Quando temos um preço de leite na semente acima da Irlanda, só que os portugueses irlandeses devem conseguir viver com esse preço de leite e nós não. Que têm quantidades diferentes. Pronto, depois se tiver mais alguma dúvida, se o deputado eu também tem cá. Pronto, a questão dos custos de produção. A gente tem um custo um bocadinho menor. Não, a gente tem um custo maior quando se fala em quantidade. Pronto, há aqui duas vertentes que a gente tem que separar. Um é um Porto que tem 100 mil litros anual. Se fosse num país, se só lhe tivesse calo, não conseguia viver. E lá, com grandes dificuldades, ele ainda vai vivendo, porque... Na realidade, as vacas estão no pastoreio, há ali umas pequenas benesses. Tem leite de melhor qualidade e também tem ali, num país qualquer da comunidade europeia, uma pessoa com 50 ou 100 mil litros de cota não vive. Isso, porque também tem andado pela Europa fora. E a gente lá ainda vai sobrevivente com essa situação. Os custos de produção, pronto. Toda a gente sabe que a gente paga para lá e paga para cá. A gente paga os transportes, toda a matéria-prima que vai para lá, para as fábricas de laticínios, pagamos alguns fatores de produção, cada vez menos, e depois temos que pagar para o produto de vir para cá. No que toca ali o deputado Carlos Matias, a questão da fenda das cotas leiteiras, eu acho que ninguém estava preparado. E, na minha opinião, foram abrutas o fenda das cotas, porque a gente, em 2014, a gente estava no melhor ano de sempre. 2014, a gente tínhamos o melhor ano de sempre. E coincidi aqui o embargo russo com o fim das contas. E foi duas situações que nos afetou bastante. E também estávamos a esperar um pouco disso, pois estavam mais atentos. Que havia países que estavam -se a preparar para, em 2015, subir a sua produção em 20%, em 30%. E esse leite tinha que vir para algum sítio. Eu, numa reunião que tive uma vez em Espanha, e havia um espanhol que dizia: vai vir um tornado de leite de França para cá. E vê. E grande parte desse produto, onde é que vem acabar? Vai saltando de país em país e vem acabar em Portugal. Tivemos aí queijos a 2 euros o quilo, a preços que a gente não conseguia competir. A gente baixou tudo que pude, mas não conseguia fazer rodar o nosso produto, por isso os estoques sobem. A questão da CELTA, o acordo com o Canadá, eu penso que isso, a gente perde a esperança. Já há uns 2 ou 3 anos atrás tive uma visita de um grupo do Canadá em que foi o seu embaixador. Isso estava para breve. 2 anos depois não houve resposta. E as vacas todos os dias produzem leite de manhã e à tarde. E o leite é entregue nas fábricas. As medidas políticas, às vezes, são muito demoradas. E nós, cooperativas, e nós, portugueses, todos os dias temos a nossa vida. Quando algum acordo da Comunidade Europeia leva 100 anos para que se chegue. A questão das cotas levou anos, mas cheguei mal, não devia ter chegado. Eu penso também aqui, no que estou com o fim das cotas, e passado 2 anos, eu fazia aqui uma reflexão que é. O nosso Comissário Europeu é defensor que cada país produz aquilo que entende, foi aquilo que nos foi dito. Os países mais pequenos, que é o nosso caso, o que é que fez Portugal? Portugal mandou para a produção. O continente português, todas as fábricas puseram tetos de produção. Menos 5%, menos 7%, menos 3%. Nos Açores, tiradas associadas da Lacta Açores, toda a gente pôs tetos de produção. Um ano depois dos tetos de produção em 2015, os tetos de produção em 2016, somos confrontados com o apoio à redução da produção. 15 milhões de euros, se eu não estou enganado. Se eu me enganar em alguns números também, que me corrijam. Quem é que fez as primeiras pessoas a candidatar-se a essa redução de produção? Os portugueses e irlandeses. Grande quantidade desse apoio foi logo absorvido por 3 ou 4 países. Portugal, um país pequeno, um país que até cumpriu e até reduzir a produção, já não chega a tempo para se candidatar. Segundo as informações que a gente tem, da proximidade temos lá com o governo regional, temos lá umas migalhas, houve lá 100 portugueses que se candidataram, ou 130 portugueses. Quer dizer, o nosso comissário deixou o seu país produzir bastante, produzir mais de 30%, e eu depois amanhã, um altrimonha para que eles em 2016 e 2017 produzem menos. Mas recebem 14 cêntimos por cada litro de leite. Eu acho que, a nível político, Há que denunciar mais essas situações. Não sei se os deputados ficam alguma questão de fora, se fica, que me ajude, porque esse é um pretor que me esforço muito para fazer seguir esse sector. Poder político ajudar mais às cooperativas e ao sector em si. Eu penso que, denunciando essas situações e no Parlamento, debatendo essas situações mais afincadamente, com mais firmeza, que eu acho que não se tem visto isso dos nossos eurodeputados, bater mais essa situação, defender mais os pequenos, eu acho que não é difícil defender, e denunciar que as medidas não podem ser criadas sempre a favor dos grandes países, que também há os pequenos, e que se essas não forem suficientes, eu acho que se há 15 milhões para que reduza-se a produção, porque é que não foi dividido pelos países? Se há 15 milhões, há 15 milhões que são europeus e candidata-se quem quer se candidatar, quem está mais próximo. Nos Landes Açores, a candidatura abriu num dia e fechei no outro. Foi tão pouco, quer dizer, já cheguei lá a informação atrasada e pronto. Eu acho que também nos Açores devia haver para Portugal, há aqui 15 milhões, Portugal cabe-lhe 1 milhão ou cabe-lhe 2, mas a gente tinha a segurança que se podia candidatar aquele milhão. Penso eu que não tem roda no que toca a isso. O poder político, ainda mais a questão dos transportes. Temos aqui 32% da produção a nível nacional. Temos uma dependência de uma região desse sector. Queremos queira ou queremos não, há um sector mais importante da região autónoma dos Açores, que não afeta nada ao turismo. Muito cresce ao turismo, que a gente só agradece. Mas o turismo, a beleza dos Açores, tem a ver com os portugueses cultivarem as terras, não haja dúvidas disso. Sr. Deputado António Ventura, a questão do pousé. Nós temos, e falamos muito no pousé, e eu penso que temos um pousé que até é nos dito pelos nossos políticos, que é generoso, mas não somos o país que recebemos mais da comunidade europeia. É aos que estamos em 15º, por aí. Muito se fala no pousé, mas estamos muito atrás no que estou com os recebimentos. O pousé é generoso, a gente está cá, mas porque é que um país como Portugal ou uma região intraperiférica como os Açores está no fim da cauda dos apoios? Eu acho que também há que perceber isso. Nós, por umas coisas, somos iguais aos outros. Para quando for para candidaturas de tetos de produção, estamos à distância. No que toca aos apoios, estamos na cauda dos apoios. Pronto, põe aqui a questão, a gente produz, já sabe. Se a gente produz um terço, não consegue consumir lá. Mas há aqui uma questão que é fundamental e que eu penso que agora começa a sentir que a nível nacional se fez alguma coisa, que é, segundo os dados que saem a público, em 2016 ainda se cumpriu 500 milhões de euros exteriores, pronto. Sentemos, e depois eu não sei se o Dr. Mar Rosa quer falar alguma coisa sobre isso, que é, as grandes superfícies estão-nos a dar no último tempo algum carinho, ou escreve aqui algum trabalho político, não sei se houve, em que houve alguns projetos de linhas de marca branca que estavam em Espanha e por acaso alguns passaram para nós. Houve aqui alguns sinais que nos vai ajudar a ultrapassar 2017. A gente tem a certeza de alguns grupos que foi-nos mesmo dito que eram produtos que estavam a comprar em Espanha e iam preferir os Açores e aqui o continente português. Não sei se foi bluff, se foi realidade. Eu quero crer que os governantes devem ter feito algum trabalho à volta disso, mas nos Lactas Açores estamos a ver o ano de 2017 com mais alguma. Pronto, não vamos ter, em princípio, grande estocagem. Temos um planeamento que, em princípio, temos a venda, 90% da venda já assegurada. Vamos ver. Não sei se é daqui alguma questão. A questão da publicidade e passar para outros países. Pronto. Nós, no passado, já tivemos alguns encontros com outras cooperativas a nível Espanha, Itália. Tivemos algumas sondagens também a nível de alguns bancos que investem no, em Angola, em Moçambique, o Banco BIC, por exemplo, e outros bancos. Mas nós chegamos sempre, pronto, a gente reúne uma vez, reúne duas. Tivemos aqui um possível acordo com a cooperativa do País Basto, mas a gente também percebe que eles querem mais vender os seus produtos que seja comprar os novos. E quando chega ali, eles chegam à altura, quando a gente já está quase a firmar acordo, eles dizem, epá, mas vocês até não têm muita coisa para vender, a gente é que tem mais. E a gente começa a perceber. Agora, criou-se há pouco tempo o Centro de Leite e Leticentes, em breve vamos começar a tentar fazer grandes campanhas e estudar mercados em que a gente possa estar presente e a gente definir. A gente quer um mercado dos Estados Unidos e fazer lá grandes publicidades e grandes campanhas e tentar passar, trabalhar um país de cada vez para que conheça os nossos produtos. Mas isso é um trabalho que vai começar agora. Agora a gente às vezes, muitas vezes diz, é lá que está a surge sempre se dedica à exportação. Mas também é bom que a gente não tinha nada para exportar. Também temos que ser às vezes realistas e é como produtor e como empresário que seja responsável cooperativo, eu gosto muito de ser realista. A gente teve anos que a gente não tinha nada para exportar. A gente passou alguns anos lá que está a surge, que pediam-nos 10 contentos, a gente entregava 8. Isso é aqueles anos, maravilha. E, normalmente, quando estamos numa situação dessas, um mercado português paga mais que a exportação. A gente deve sempre para o futuro, a gente tenta preparar, mas a gente para conseguir também, e chegamos a alguns países, por exemplo a Polónia, a gente chegou também pela mão de grandes grupos, a Alemanha, pela mão da Lidl, a gente tem chegado também, porque a gente sozinhos é muito difícil. Não sei se respondi a ti, se vai alguma pergunta. A senhora deputada Hilda, a questão das ajudas, não foi? Eu também já falei um pouco sobre as ajudas. Eu penso que a gente, o nosso governo português e os nossos eurodeputados têm que defender uma majoração para os Açores e para Portugal, porque a gente está no fim da corda. Qual é a razão que a gente está no fim da corda? Eu penso que será porque a gente não tem tido capacidade para reedificar e aumentar as nossas ajudas? Não sei. O abandono dos produtores, eu vou-lhe ser muito sincero, que isso é a minha gente, não temos alternativa. Os Açores, o que sabem fazer bem é a produção de leite. O que têm em quantidade é a produção de leite. O resto é residual. A gente pode fazer lá, diversificar para horticultura, é residual. Qualquer coisa, por exemplo, quando houve essas greves aqui nos portos, que bastante chateou lá que está Açores, os meus colegas da horticultura ficaram muito contentes. Venderam tudo que tinham para vender. E a bons preços. Mas foi só naquela fase. Uma semana seguinte, os IPAs já estão a mandar contentos a preços que eles não conseguem competir. Pronto. A única coisa que a gente faz nos Açores, e sabe fazer bem feito, e é. O meu avô era produtor de leite, o meu pai foi produtor de leite, esse é produtor de leite, tenho dois filhos que não querem fazer troca. Tenho um com 15 anos que tenho um problema para ter um curso. Os deputados de lá dos Açores sabem bem isso. Nós sabemos fazer bem e é o único produto que temos quantidade. Temos um terço daquilo que produz em Portugal. E aí nos faz, se calhar está aqui sentados hoje, aí faz-nos ser conhecidos em todo o mercado português e até já em algum mercado de fora. Por isso, não há abandono. Há sempre um pai que teve dois filhos que não seguiram essa vida, mas 98%... dos pais têm os filhos a acompanhar, somos empresas familiares. Não. A questão das feiras, eu também deixava aqui o seu diretor comercial, se calhar falou um pouco sobre as feiras, que eu também tenho consulta e isso é a área da.
Antes de mais, bom dia a todos os senhores deputados. Apresento os meus cumprimentos e muito obrigado por esta oportunidade que nos dão de apresentarmos aquilo que são as nossas dores, digamos assim. O Sr. Presidente, o Gil Oliveira, já, digamos que fez uma resenha com alguma profundidade daquilo que são os problemas em termos mais operacionais, talvez mais macro, digamos assim, com que o setor se debate. Eu estarei um pouco mais, se calhar, à vontade para falar em termos comerciais, por aquilo que observo no dia-a-dia, não é? Eu estou na Lacta Açores há sensivelmente 12 anos. Portanto, já vi muita coisa, já estivemos em cima, já estivemos em baixo, já estivemos no meio, enfim. Mas o que é certo é que temos sobrevivido e temos continuado este projeto. Este projeto, na sua gênese, acima de tudo, teve dois objetivos concretos: a criação de economias de escala, pelo aumento da dimensão da operação, por um lado, e por outro lado, a criação ou o aproveitamento de um espírito solidário entre as cooperativas. Só para fazer um breve enquadramento relativamente à Lacta Sousa. A Lacta Sousa, em 2004, além dos volumes que o Sr. José Oliveira referiu, nós faturávamos aproximadamente, não chegava a 30 milhões de euros. Em 2016, portanto este ano, corremos o risco, passo a expressão, de chegar aos 83, 84 milhões de euros. Portanto, tivemos um crescimento muito, muito grande. Muito grande. Infelizmente, os resultados da Lacta Sousa não têm acompanhado necessariamente este crescimento. Portanto, temos tido anos bons, temos tido anos menos bons. Os resultados da Lacta Sousa têm acompanhado as dificuldades, as mais ou menos, as menores ou maiores dificuldades do setor onde nos inserimos. O problema é que não é só o setor onde nos inserimos, é também os setores com os quais trabalhamos. E aqui refiro-me também à distribuição, enfim, por aí fora, e outros. Mas já lá irei mais à frente. Pronto, só para vos fazer uma breve introdução. Relativamente e concretamente às perguntas que foram colocadas, eu vou tentar responder melhor ou da forma mais... sem me afastar muito daquilo que foi pedido. Mas, pronto, começando pelo Sr. Deputado João Castro. O Sr. Deputado falou na questão da qualidade dos produtos açorianos, enfim, do preço, etc. A qualidade dos produtos açorianos é perfeitamente inegável. É uma qualidade extraordinária. Não apenas de forma apercebida, mas também de forma comprovada e provada, não é? Portanto, o consumidor sabe ou sabia, no passado, ou melhor, ele continua a saber que quando consome ou quando compra um produto açoriano, um leite, um queijo, quer que seja, acima de tudo está a privilegiar a naturalidade desse produto. Não há, o Sr. Gil disse, quer dizer, a preocupação dos produtores é manter os seus pastos verdes. As ilhas são lindíssimas por isso, porque têm pastos enormes. Portanto, a utilização de rações, de o que quer que seja, é praticamente inexistente. O que leva a que, portanto, se consiga consiga níveis de qualidade muito elevados. Por um lado. Por outro lado, estamos a falar de explorações extensivas, de caráter exclusivamente extensivo. Há algumas que começam a, enfim, utilizando aqui uma expressão que se calhar não é mais correta, mas começam a usar de uma extensividade otimizada. Começam a incutir alguma inovação nos seus processos, mas não deixam de ser produções e produtores extensivos. Bom, isto é um dado muito importante, e já vamos ver porquê. Bem, mas sem querer afastar da questão da questão que foi colocada. Agora, é perante este cenário, e tudo isto tem custos, naturalmente. Há apoios, têm existido bastantes apoios, tem sido feito um esforço enorme, a diversos níveis, para tornar ou para colmatar estas falhas em termos de competitividade decorrente do tipo de exploração, da forma de estar, digamos assim. Confio que acaba por ser também, se calhar, o principal fator de sucesso. Mas a realidade é que, quando se sai dos Açores, os produtos açorianos são confrontados com produtos continentais, com produtos espanhóis, com produtos alemães, com produtos belgas, com produtos polacos, com produtos de todo lado. Produzidos esses numa base intensiva, com custos de produção que não têm nada a ver com os dos Açores, por muitos apoios que tenham. O Sr. Gil falou, e muito bem, estamos a falar de uma região como se já não bastasse. Como se já não bastasse, no bom sentido, esta forma de estar, estamos a falar de uma região ultraperiférica. E que está mesmo na cauda da Europa, lá para o fundo de tudo. Bom, hoje em dia, o que é que o consumidor privilegia? nós temos um consumidor, para já é um consumidor muito mais informado do que era há 12 anos quando entrei para a Lactalsores, por um lado. É um consumidor que tem acesso a toda a informação. É um consumidor com um nível cultural que, pouco a pouco, tem vindo a ser aumentado, não é? Por um lado. Por outro lado, temos um consumidor que está a sair, ou que passou, ou que está, portanto, num período ainda de alguma dificuldade em termos económicos. Com a taxa de desemprego que nós sabemos, enfim, com todas essas variáveis exógenas, digamos assim. O que é que o consumidor quer? Resumidamente, bom e barato. Bom e barato. Pois, nós temos bom. Barato é que não temos. Nós podíamos fazer barato. E como é que se pagava aos produtores? O Sr. Gil acabou de dizer, não há alternativas. Nós temos que garantir... Ah, e depois estamos a falar de cooperativas. A Lactalsores é uma união de cooperativas. E depois estamos a falar de cooperativas... cujos principais concorrentes, entre aspas, nos Açores, são ou multinacionais ou empresas privadas. Portanto, isto tem tudo para correr mal. E é isto que sucede. Ou seja, nós vemos-nos obrigados, de facto, a continuar e a manter a nossa qualidade, mas a preços extremamente baixos. Extremamente baixos. Entretanto, há outra variável que... creio que em 2013 já foi tal uma coisa nesse sentido, e refiro-me ao PIRC, à questão do PIRC, portanto, o apoio, digamos, a tentar catalisar aqui um bocado a força que a grande distribuição tem, porque enquanto nós estamos preocupados em produzir bom, em oferecer qualidade, 82% da faturação da Lactalsores está concentrada na grande distribuição, para que saibam, nos grandes grupos. O resto são aquilo que nós chamamos de mercado tradicional. E exportação, naturalmente. Bom. A grande distribuição, os grandes grupos, estamos a falar de grupos privados, naturalmente, cujo objetivo é, claramente, garantir margem, garantir rentabilidades, oferecer o tal bom e barato. Não é? E nós estamos aqui no meio deste turbilhão. Nós temos, só o Unileite tem 700 e tal produtores, quase 800, vezes 3 ou vezes 4, vejam o número de bocas que aqui estão, não é? Estamos a falar de 700 e tal famílias, por um lado, e por outro lado temos a distribuição. E a distribuição não trabalha com margens negativas, como nós às vezes fazemos. Não é? A distribuição quer garantir a sua margem, ponto. E lá está, só tem que fazer a ponte. Não é? Pronto. E é esta situação, ou relativamente a esta situação, que nós somos confrontados diariamente. Portanto, tentamos estabelecer aqui algum equilíbrio. Eu vou dar só dois exemplos, dois produtos. O queijo barra. Queijo barra, o queijo flamengo barra, todos conhecem. Nós atualmente estamos, em termos médios, digamos assim, a oferecer aos nossos clientes queijo barra a um preço que ronda 2,80, 3 euros. Posso-vos dizer, estamos a falar de queijo flamengo, barra dos Açores, queijo com qualidade, queijo bom, queijo saboroso. Posso-vos dizer que em agosto, julho, agosto, tivemos clientes nossos que nos diziam, mas nós temos aqui queijo a 2,20, a 2,30. Conseguem? Epá, não, nem pensar. Ah, então não, então esqueçam. Temos pena. Era queijo que vinha da Polónia e da Alemanha, na altura. Por um lado. Isto falando especificamente do queijo flamengo, que não é um produto de valor acrescentado, como ainda agora se falava. Por outro lado, vou-vos dar um exemplo que está no outro extremo. Um produto que nós consideramos valor acrescentado. O queijo da Ilha, o queijo São Jorge. Nós vimos no carro até a falar nisso. O queijo São Jorge, neste momento... Enquanto que no passado era consumido, não era numa base diária, mas era quase. Enfim, estava nas mesas de muitas famílias continentais. Eu não falo aqui de famílias açorianas, porque a forma de consumo é outra. Portanto, existe mais consumo naturalmente. Uma questão cultural. Mas era um produto que era consumido Era consumido com frequência. Neste momento, o queijo São Jorge é consumido de duas formas. Ou melhor, é comprado de duas formas. E o seu consumo é feito de duas formas. Ou porque está em promoção, porque está com 25% ou está com 50%. Estamos a falar de um produto top. Isto dói-nos muito. Dói-nos muito. Fazer 50% ou fazer 25% num produto top. Ou é comprado por graça. Porque à sexta-feira há alguém que na sexta-feira ou no sábado à noite está com os amigos e leva uma fatia de queijo São Jorge para beberem com um copo de vinho. Mas na semana a seguir já vão comprar queijo da Serra, ou vão comprar Roquefort, ou vão comprar cheddar, ou compram outro qualquer, por graça. Não é? O que é certo é que em São Jorge os nossos produtores, naturalmente, continuam a fazer aquilo que sabem fazer bem, que é produzir queijo São Jorge. Portanto, isto são só dois exemplos. O que é que a Lacta Açores tem tentado fazer para, de alguma forma, combater isto? Combater isto. Temos, como o Sr. Gil também referiu, temos focalizado muito na inovação. Dar-vos um exemplo, leite sem lactose. Nós, há 2 anos, 3, talvez, lançámos o leite sem lactose. No mercado existiam ofertas muito pontuais, mas não existia de certeza um leite sem lactose dos Açores. E, de facto, tem sido um sucesso. Ou seja, conseguimos criar um produto com um valor diferente dos outros, valor acrescentado, podemos lhe dizer, e, por outro lado, fomos ao encontro daquelas que são as tendências atuais de consumo. Portanto, porque aqui há outra situação, senhores deputados, é que o consumo de leite está em decréscimo. É moda não consumir leite atualmente. Os nutricionistas, aconselham que não se consuma leite. E então tem lá um rol enorme de porque é que não se deve consumir leite. E então temos crescimentos em produtos como as bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de amêndoa, há bebidas de tudo. O leite é que já não está na moda. Vamos ver. Até quando? Até quando é que as pessoas que aconselham, esses intelectuais, verificam o erro que estão a cometer? Quer em termos de saúde, naturalmente, e existem estudos exatamente que provam o contrário, que o consumo de leite é essencial, por um lado, e por outro lado, toda a questão económica associada. Pronto. Peço desculpa se me estou a alongar. Pronto. Isto para tentar ir ao encontro da questão que o Sr. Deputado João Castro colocou. Sr. Deputado Carlos Matias. Pronto, em relação ao acordo com o Canadá, o CETA, a ver, vamos, como diz o cego, peço desculpa da linguagem terra a terra, pois aquilo no Parlamento da Valónia as coisas parecem tão complicadas, vamos ver qual vai ser o resultado, não apenas aí, mas o resultado e as consequências a nível do próprio acordo. Enfim, vamos olhar para esta situação como sendo uma forma de ajuste ou como uma forma de limar, se calhar, algumas arestas no acordo. Enfim, mas enfim. Mas eu acho que estes senhores estão tão preocupados é com os seus interesses, naturalmente. Há alguma coisa ali naquela região que poderá, enfim, algum conflito, mas pronto. E que o acordo poderá não estar a salvaguardar, claramente. Em termos dos sinais de recuperação, pois, se são consistentes, oxalá, mas não sabemos. Eu ainda agora referi o exemplo do queijo Edam. Ah, e ainda agora não vos disse uma coisa. Aquele queijo que eu referi como estando a 2,20, 2,10, 2,30, e que é um produto concorrencial ao nosso, a verdade é que não tem nada a ver com o nosso. É aquilo que nós chamamos de queijo Edam. É um queijo feito de forma perfeitamente industrial, sem sabor, bem, etc. O que é certo é que o consumidor também não liga muito a isso. É mais barato. Portanto, foi só agora, mais chega. Bom, mas dizia-lhe eu, em termos dos sinais de recuperação, se é consistente, esperemos que sim. Esperemos mesmo que sim. Tudo nos levará a crer que sim. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver. Houve, de facto, nos últimos 2 meses, notámos uma subida a falar de 5, 6, 7% genericamente e especificamente nos queijos e manteiga, com uma grande procura, sim, por commodities, manteiga industrial, leite em pó, por aí fora. No leite, leite UHT, um pouquinho menos, mas também há sinais. Vamos ver se, de facto, se esta luz ao fundo do túnel se confirma. Em termos de apoio ao setor nos Açores, o Sr. Deputado questionava o que é que poderá ser feito mais. Sr. Deputado, eu sinceramente, eu acho que não pode ser feito muito mais do que o que está a ser feito atualmente. Agora, temos aqui um problema, que o Sr. Gil tocou nele, é uma questão muito, muito sensível, mas é uma questão que nos afeta, e já vão perceber de que forma, que é a questão das greves portuárias. Para os Srs. Deputados terem a consciência do impacto que isto teve na Lacta Açores, nós chegámos a ter quase 500 contentores no Porto de Lisboa. 500 contentores de leite e de queijo. Sendo que do queijo, cerca de 10% não chegou bem. Quando os conseguimos levantar, foram para destruir, porque tinham passado as validades. Obviamente que os não assumem isto. As greves, tumultos, etc., como sabem, não estão salvaguardadas. Mas o problema não é só este. O que é que isto levou? Nós temos, em termos médios, stock em Vila Franca de Xira, não temos a principal plataforma. Para leite, cerca de um mês e meio, dois. Portanto, e para queijo, para cerca de um mês. Portanto, queijo e manteiga, produtos refrigerados. O que é que isto levou? É que nós entrássemos em ruptura nos nossos clientes, nomeadamente a grande distribuição. E a grande distribuição não quer saber disto para nada. Se há greve, se não há greve, se conseguimos levantar, se não conseguimos. Eles limitam-se a emitir uma coisa que chamam penalizações. As penalizações são, em média, e se estiver, portanto, se não estando em promoção, em termos médios, são 25% sobre a encomenda, o valor da encomenda não fornecido. Se estiver em promoção, poderá ir até aos 50%. Pelas vendas e margem que eles perderam. Destruímos produto, não vendemos, ainda fomos penalizados. São estas coisas é que nos destroem. São estas coisas é que nos destroem. Porque os nossos produtores, apesar da forma que têm e do seu saber, apesar de nós termos... da nossa produção estar sustentada, como eu disse ainda agora, em produções de cariz extensivo, os nossos produtores fazem o melhor que sabem. E como eu disse, cada vez mais, eles tentam introduzir novas formas de produzir, novas máquinas na ordenha. Bem, este e aquele pormenor. Fazem este e aquele investimento a muito custo. Naturalmente, como eu disse, por isso é que eu referi, é que os apoios que existem, até de alguma forma, poderão ser os adequados. O problema são estas situações que nós não conseguimos controlar. E não foi por falta de empenho, não foi por falta de telefonemas, e não foi por falta de reuniões com os senhores secretários regionais, com o próprio Presidente do Governo, inclusivamente aqui ao nível do Ministério do Mar e por aí fora, não foi por falta de empenho. Mas são estas coisas é que nos deitam abaixo. E não temos hipótese de lhe dar a volta. E volto a dizer, e os nossos clientes não querem saber disso para nada. E na realidade, eles até estão no seu direito. Pronto, aqui a olhar. Sim, não. Estou só aqui a olhar para o Sr. Deputado Carlos Matias. Pronto, creio que. Não sei se consegui.
Sim. Posso só uma pergunta já agora, se me é permitida. Relativamente à questão do leite, não está na moda, enfim, talvez a expressão seja um pouco forçada, mas haver, enfim, correntes com alguma expressão que dizem que o leite não é bom, ou enfim, coisa do género. Eu gostava de saber se estão a pensar fazer alguma coisa ao nível dos opinion makers, passa a expressão. Porque há opiniões que condicionam e, portanto, claro, são ouvidas, têm autoridade, sei lá, nutricionistas, médicos. Sim, sim, sim. portanto, que condicionam muito depois as opiniões das pessoas menos informadas nesta matéria, não é?
Nós vamos agora, nós não, a ANIL, a Associação Nacional das Indústrias de Laticínios, vai agora lançar, não sei se é no final do ano, se é no início do ano, portanto, muito em breve, uma ação, digamos assim, em diversas cadeias de distribuição, onde existirá a distribuição de informação, onde existirá a apresentação dos benefícios do leite e tudo mais. Na realidade, é um esforço, mas vamos ver o que é que daqui vai. O que é que daqui vai sair? O que é que daqui vai sair, sinceramente? Mas, sim, sim. Com certeza.
Eu referia-me mais a... Enfim, essa é uma opinião, para aquilo que percebo e para aquilo que me está a dizer, dirigida diretamente ao consumidor. Portanto, eu estava a referir-me mais aos opinion makers, a pessoas que depois têm repercussões. Nutricionistas, portanto. O senhor está ligado à área comercial, sabe isso até seguramente melhor que eu. Quando aparece na televisão alguém com uma bata e com um estetoscópio ao pescoço, aquilo que diz tem uma autoridade,
claro que sim,
mesmo
claro.
Que seja um figurante colhido claro, ali claro. Numa agência claro. De casting. E, portanto, tem logo uma autoridade e uma repercussão claro que claro. Um promotor junto de uma prateleira de leite dos Açores não tem.
Claro.
As coisas são assim, não é? Era a esse nível que eu estava...
Não temos nada previsto, mas já tomei nota e irei fazer chegar, digamos que... A quem direito essa ideia, porque me parece muito... É o que o deputado diz. Alguém com um estetoscópio ao pescoço, enfim, leva logo uma quantidade de gente atrás, não é? Mas sim. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Ventura. Pois, o Sr. Deputado referia que nos Açores produz 6 vezes mais leite do que aquele que se consome. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Ainda agora eu referi a cerca de 75% das nossas vendas são feitas no continente. No continente. Agora veja bem, veja, nestas 6 vezes mais, se nós acrescermos a isto, custos de transporte, custos de insularidade, concorrentes lá de fora, enfim, e por aí fora, a moda, não consumir leite, veja o problema que temos às costas. O problema diário que nós temos que resolver, não é? Portanto, é de facto uma dimensão estrondosa. São 30% ou 35% da produção de leite já nos Açores. Não é? Portanto, não ajuda nada. Não ajuda em nada tudo isto. A questão da ultraperiferia, por aí fora. Em termos de estratégias de internacionalização, nós temos 2 tipos de estratégia. Ou melhor, 3. A primeira é sustentada em parceiros locais, sendo que esses parceiros locais podem ser locais stricto sensu. Vou-lhe dar o exemplo, a China, por exemplo. Nós estamos a mandar meia dúzia de contentores para a China por mês, para já. Em termos de leite, as coisas estão... No passado já mandámos muito mais, entanto com esta questão toda dos embargos e etc., portanto... Mas isto para lhe dizer o quê? Sustentados num parceiro local. Portanto, e aqui há toda a vantagem nisso, porque conhece o mercado, conhece toda a panoplia administrativa, toda a sustentação administrativa, por aí fora. Esta é uma das formas externas. A outra é através de um parceiro local que tenha atividade externa. Um exemplo, Jerónimo Martins para a Polónia ou Jerónimo Martins para a Colômbia. Polónia, Biedronka, na Colômbia, Ara. Portanto, estamos a exportar queijo para a Colômbia, para a Biedronka, por intermédio da Jerónimo Martins, que nos abriu a porta da sua rede da Biedronka. Em termos internos, como é que o fazemos? Essencialmente, mas não só, também sustentados em parcerias. Dou como exemplo a Portugal Foods. Ainda agora estivemos, não foi em Düsseldorf, Sr. Deputado, peço desculpa, foi em Paris, na Cial. Não, foi em Paris, acabou na quinta-feira passada. E fomos exatamente integrados numa comitiva e estávamos num stand que tinha uma quantidade de empresas da Portugal Foods. Já o fazemos há alguns anos, hoje tem corrido muito bem, eles acabam por tratar toda a logística, toda essa parte que é sempre mais aborrecida. E pronto. Fazemos então outra coisa, que é aquilo que nós chamamos o mercado da saudade. Estados Unidos e Canadá, essencialmente. E muito vocacionado para o queijo da ilha, o queijo de São Jorge. São mercados junto dos nossos imigrantes. São mercados que são dinamizados por parceiros locais, mas com os quais sempre trabalhamos, que são empresas que até foram fundadas por imigrantes, distribuidores, supermercados, o que quer que seja. Portanto, e acabamos por ir dinamizando esse mercado, de alguma forma. Curiosamente, e também vínhamos a falar disto no carro, notamos um ligeiro decréscimo nestes mercados. Porquê? Quem é que consumia este queijo? As gerações antigas. Os novos não querem. Não querem. Eles querem, não querem, é tanto. E cada vez querem menos. Eles querem aqueles queijos mais industriais que vêm nos hambúrgueres e que não são tão acentuados em termos de sabor. E depois não é isso. Também não lhes dão o valor que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós davam. E, portanto, há um afastamento, claramente, o que é curioso, infelizmente. Atualmente, a exportação, como o Sr. Gil disse no passado, já chegou aos 10,5%. Nós, este ano, prevemos chegar a cerca de 8,2%. Portanto, Sra. Deputada Hilda Novo, não sei se, eu creio que já mais ou menos respondi à sua questão, não sei se... Portanto, nós uma coisa que fazemos é uma aposta muito forte. Nós por ano participamos, em média, em 4 feiras, eventualmente 5. Para que saibam, no próximo ano temos previsto a Cial, temos previsto uma das maiores feiras inglesas, que vai ser em Londres, em março. Estamos a tentar, eventualmente em parceria com a Portugal Foods, ir à Gulf Food, Médio Oriente, se não a maior das maiores feiras mundiais de alimentação, e estamos à espera de uma em São Francisco. Portanto, até a nossa, digamos que é a nossa presença média neste tipo de eventos. Naturalmente que se estabelecem-se lá bastantes contactos. No caso da Cial, curiosamente, uma grande procura por leite UHT. Curiosamente. Foi o produto da eleição. Coisa que não sucedia no passado. Focavam-se muito nos queijos. Este ano foi o leite. Alguma coisa de leite em pó, mas menos. E pronto, senhores deputados. Não sei se ficou alguma coisa por dizer, se me alonguei demasiado. À vossa disposição, naturalmente.
Deputados, nós eventualmente ficou alguma coisa por esclarecer, ou se foi suscitada mais alguma dúvida no âmbito das intervenções dos nossos convidados, estejam à vontade.
Muito breve, Sr. Presidente, agradecer a intervenção e as observações aqui efetuadas, que foram de grande mais-valia. Gostaria de cumprimentar mais uma vez, de reconhecer este momento de aprendizagem e de contacto com o terreno, de deixar o Partido Socialista à disposição para aquilo que entendam como conveniente e como adequado neste combate que enfrentamos. Digo enfrentamos, também sentimos esse problema, julgo que todos o sentem, todos aqui representados. Gostaria de dizer também que podem contar connosco para desmontar esta ideia de que o leite não está na moda. Aliás, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o leite continua na moda. E uma das questões que o demonstra é que esses produtos que estão a substituir o leite, que nada tem a ver com leite, mas usam a designação leite. Usam essa terminologia. E, portanto, isso tem que ser desmascarado, é a palavra adequada, é desmascarado, porque é uma utilização de uma designação de forma abusiva. Não sei se é sobre a rotulagem, se consegue-se fazer através da rotulagem, se consegue fazer através de campanhas de promoção, como aqui já foi referido, de stakeholders, de opinion makers, de especialistas do sector, poderão dar aqui um contributo. Agora, claramente, não, e julgo que é uma opinião generalizada aqui, mas claramente é uma opinião do Partido Socialista, de que não contarão connosco neste embuste que parece começar a nascer. Finalmente, e em tom mais de graça, gostaria de dizer que o Cacho de São Jorge é bom com tudo. Portanto, o Cacho de São Jorge é bom com tudo, para além de outros produtos. E, portanto, o Cacho de São Jorge é claramente um produto recomendado a qualquer hora do dia, e aqueles que só tiverem a oportunidade de experimentar à noite também o podem fazer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hilda.
Eu agradeço, muito obrigada. Eu só queria dar uma pequena nota em relação ao Düsseldorf, porque a notícia dizia exatamente que a lactações levou até Düsseldorf à Intermocpro uma amostra do que se produz nas Ilhas Portuguesas dos Açores. E por isso é que eu referi Düsseldorf. Pronto, mas eles tinham dado essa informação, portanto eu peço desculpa pela confusão, mas de qualquer das maneiras a notícia referia realmente isso, mas não era deste ano. Muito obrigada.
Senhora, fica esclarecido que é um erro jornalístico. Muito bem. Sr. Presidente, faz favor.
Pronto. Chegando ao fim, gostava de agradecer o convite da Comissão, cumprimentá-los a todos, em particular os meus contrarrentes, e fico muito satisfeito por ter aqui dois açorianos na Comissão na Comissão da Agricultura e também a todos os restantes, e também gostava de deixar aqui um convite à Comissão da Agricultura e Mar, não sei qual é a disponibilidade, de fazer uma visita às nossas instalações da Vila Franca de China. Nós, por sermos açorianos, temos Dulpa Amazonosa. E temos hoje um investimento aqui em Vila Franca de Xira, já com uma dimensão bastante grande. Já sentimos em casa ali em Vila Franca de Xira e temos sido até muito bem acolhidos lá pelos presidentes de Câmara. Deixava aqui o convite ao Sr. Presidente da Comissão e à restante Comissão. Um dia a combinar, vocês têm o meu número, a gente combina um dia, vem cá, a gente faz uma exposição, apresenta os produtos, até explica o nosso crescimento, temos um vídeo, um filme que já tem 3 ou 4 anos, não é turístico, mas é os Açores no seu melhor. Eu deixava aqui o convite à Comissão, se logo que possa, temos as portas abertas e é com muito gosto que... No que tocou o convite, foi a primeira vez que vim cá, também agora é que estamos... Epá, gostei, é sempre bom a gente conhecer mais pessoas, é sempre bom a gente ter portas abertas, nunca ter fechadas aqui desse lote, mas pronto, muito obrigado e fica aqui o convite, peço que o Sr. Presidente da Comissão, depois o coordenador lá com a... que vocês que tratam disso.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, nós aceitamos e é com agrado que vamos colocar no planeamento do Grupo de Trabalho a visita às vossas instalações em Vila Franca e quem sabe não vamos dar um saltinho aos Açores, porque obviamente nós não podemos, um grupo tão importante como este, não pode deixar de fora uma região que produz 32,5% do leite nacional. De qualquer modo, em termos de síntese, pronto, isso foi muito útil a vossa vinda para o nosso processo, para a emissão do nosso relatório. Certamente que iremos vos contactar do futuro. E também, pronto, tem aqui dois açorianos, que os conheço bem, qualquer situação a transmitir ou que posteriormente seja necessária para que finalizemos esse trabalho em bem e em proveito de Portugal e dos Açores, os nossos contactos estão disponíveis e muito obrigado pela vossa presença.
Sim, senhor, bom dia, obrigado.
Muito obrigado. Foi muito útil. Muito obrigado, doutor, pela vossa vinda. O gosto é todo nosso.
Muito obrigado.